bom dia aos internautas do Portal Rondon. Esse é o seu podcast Diálogos, a política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate. Hoje é dia 2 de outubro de 2021. Falta exatamente um ano para as eleições de 2022. O podcast Diálogos é transmitido pelo nosso site, pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página no Facebook. Você também pode encontrar esse conteúdo em áudio a partir das 17 horas nos principais agregadores de podcast. Eu queria começar esse podcast hoje agradecendo aos internautas do Portal Rondon pelas mais de 500 mil visualizações no site durante o mês de setembro. Foram exatamente 519 mil visitas no portalrondon.com.br, o que nos coloca nesses 8 meses de retomada da empresa numa posição muito confortável entre os sites mais acessados da região oeste do Paraná. Mas vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é formado em administração e foi reeleito vereador para o seu segundo mandato em 2020 com 1.432 votos, nada mais nada menos que o segundo vereador mais votado em Marechal Cândido Rondon. Seja bem-vindo ao Diálogos, vereador Vanderlei Sauer.
Muito bom dia. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, cumprimentar você, Fernando, toda a tua equipe, aos rondonenses que nos assistem pelos meios de comunicação. Estamos aí mais uma vez para poder prestigiar esse programa.
Ah, obrigado mesmo, Sal. Obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que o sábado de manhã, sempre falo isso para todos aqueles que vêm aqui, o sábado de manhã é aquele que você se dedica à sua base partidária, vai visitar os seus correligionários, visitar aquelas pessoas que te entregaram o voto, né, que entregaram a tua confiança, arrecadar demandas. E eu agradeço você separar um tempo desse sábado, que é tão importante, né, para o político, para conversar com a imprensa, para conversar aqui com o Portal Rondon e com os nossos internautas. Sauer, você fez um primeiro mandato e nós temos agora 9 meses de um segundo mandato completo, entrando no 10º mês. Qual é a avaliação que você faz desse trabalho nesse segundo mandato e quais são as suas principais contribuições até aqui?
Sim, a gente tem trabalhado bastante nos dois mandatos, né, nesse início do segundo mandato, tanto quanto no primeiro. Inclusive agora a gente está tendo muitas obras em andamento que é fruto do primeiro mandato, que a gente tem cobrado deputados. Só para você ter uma ideia, em Margarida, que é a região que a gente atua bastante, a gente atua em toda a cidade, mas Margarida a gente é mais demandada porque tem mais eleitores lá. Então a gente é muito cobrado. Nós temos hoje 5 etapas de pedra irregular em andamento, que é fruto do trabalho da última legislação, né, da última legislatura. Então a gente tem feito um trabalho sério, um trabalho voltado aos interesses do coletivo, né, porque o interesse pessoal também, mas é mais difícil, né? A gente não consegue atender o individual assim com tanta agilidade ou até com tanta presteza quanto o coletivo, né?
É muito importante, né, isso. É só uma questão que a população também precisa entender, né? O vereador não pode estar ali para atender apenas a demanda daquele que votou nele. Sim. Então é sempre muito mais interessante atender as demandas. Isso. Que vão atender ao coletivo. Sauer, você vivenciou dias turbulentos entre 2019 e 2020 na Câmara Municipal, não sei aquele que era o seu primeiro mandato. Dentre aqueles vereadores, todo mundo tinha a opinião de que o Sauer era um dos mais centrados, sempre trazendo a clareza para o debate, e isso era nítido, é reconhecível isso. Em 2021, a Câmara parece viver um novo momento, a harmonia ela está estampada, a gente vê, não se ouve falar em brigas, em discussões, em debates mais acalorados, as questões têm andado em harmonia. Eu queria te perguntar, o que você atribui a esse novo momento da Câmara Municipal?
Nós temos uma nova legislatura. Eu penso que a última deixou uma lição muito grande assim, para os vereadores que hoje estão, que estiveram na legislatura passada e hoje estão novamente, e os novos também, né? E nós tivemos também agora um período longo de sessões online, né? Isso também acaba contribuindo para que não haja uma discussão tão acalorada, né? Não temos tribuna e assim por diante. Inclusive agora, nos próximos dias, vai voltar às sessões presenciais, né? Que para o legislativo não prejudica em nada as sessões virtuais, no caso, porque o trabalho ele se dá da mesma forma. Mas a sessão presencial, ela é justamente isso, ela é mais acalorada, ela é mais olho no olho, então acaba muitas vezes acontecendo uma discussão ou outra, né? Mas nesse início de 2021, Eu vejo que a produtividade da Câmara de Vereadores é muito grande, principalmente nesse momento do plano diretor, que a gente está analisando. Estamos, essa semana, só para te ter uma ideia, de terça até ontem, nós tivemos reuniões todos os dias das comissões. As comissões que estão avaliando as emendas, né, que são mais de 150. Eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, sou presidente, então nós tivemos essa semana toda empenhado nisso. Então, o pessoal está trabalhando muito bem.
Então vamos falar mais daqui a pouco sobre o plano diretor, é uma pauta que interessa muito a nossa população. Nós vamos entrar com mais detalhes. Nesse período que eu falei que foi, né, de dificuldades e tal, de debates intensos, você se destacou, né, como eu já tinha adiantado aqui, se mostrando um vereador muito centrado, coerente, e também se destacou como principal liderança do governo Márcio Halber, né? E até muita gente escreveu, falou sobre você ser possivelmente o candidato a presidente da Câmara no biênio seguinte, já que a tua eleição era imaginável que iria acontecer, e ela realmente aconteceu, foi uma boa votação, teve, assume ou não assume, uma questão relacionada a você estar filiado ou não estar filiado ao DEM, os documentos da própria Câmara, daquela legislatura, comprovavam que você estava filiado, tinha relação com o partido, ou seja, você acabou assumindo. Mas no final, e eu digo aqui porque eu escrevi coluna, ainda trabalhava no aquiagora.net, escrevi colunas e disse, olha, muito provavelmente o Sauer deve ser o presidente da Câmara nesse próximo biênio, se destacou enquanto liderança. Entretanto, na hora de votar, foram 12 votos para o Pedro Halber, né, que foi eleito aí com ampla maioria para se tornar presidente. Faltou articulação da tua parte?
No início até o meu nome foi colocado à disposição justamente porque o pessoal falou, não, Sauer, você precisa ser o presidente e tal. Mas dentro do nosso grupo político, a gente tem o seguinte acordo. Os pretensos candidatos serão avaliados pelo grupo e aquele que o grupo achar que deva ser o presidente, todos apoiam. E isso ocorreu. Né? Então, no momento em que a gente fez a escolha entre eu e o Pedro, né, que tinha nós dois, assim, o pessoal entendeu que o Pedro estaria mais preparado, ou seria melhor do que eu como presidente. E a gente respeitou, tanto é que a gente retirou o nome e eu acabei votando nele para presidente.
Você foi uma liderança, disse aqui já também, uma liderança destacada do governo Márcio Halber no primeiro mandato. O prefeito teve alguma atuação para fazer com que o pai dele fosse o presidente e não você? Ou
não,
não teve envolvimento?
Não, o prefeito ele não interfere. Ele até falou, pessoal, eu não posso interferir, porque justamente por essa ligação, né? Então o prefeito não teve nenhum tipo de interferência. Foi a decisão do grupo mesmo. O Pedro ele já tem mais afinidade com os vereadores, é um vereador que tem mais experiência, né? Então ele soube lidar melhor com a situação do que eu, né? Uma questão estratégica até.
Acho que o Pedro Halber deve ser o vereador mais experiente da região oeste do Paraná com mandatos, né? Atualmente não no Brasil, são aí 38 anos de mandato já, né? Atuando e defendendo a população.
Sim.
Sauer, 2022 haverá novamente uma eleição aí para a condução da Câmara no biênio 2023-2024, da Câmara Municipal. Você pretende colocar o seu nome à disposição?
Fernando, o meu nome está à disposição da sociedade, do nosso grupo político, para o que precisar. Se for para o presidente da Câmara, a gente está à disposição. E se o grupo entender que deva ser outra pessoa, a gente vai respeitar da mesma forma que aconteceu no primeiro biênio. É assim que é democracia, né? Então a gente respeita isso.
Você falou bastante aqui em grupo, né? Não, o grupo centro, o grupo define. Você acha que isso é primordial, esse diálogo com o grupo político para definir quais são as principais decisões?
O grupo político tem que estar alinhado, porque senão ele enfraquece, né? Então, em certos momentos, a gente percebe que o grupo acaba se divergindo de muitas situações, né? Até, propriamente dizendo, no trabalho de projetos, a gente tem votado contra alguns projetos das pessoas do grupo e por isso que a gente precisa ter um diálogo, um entendimento entre o grupo para que isso não acabe dissolvendo o grupo, né? Então, eu penso assim, por isso que a gente tem que respeitar a decisão do grupo, né? Eu respeito muito a decisão do grupo, porque eu não posso sobrepor a minha decisão sobre a decisão de 8, 10 pessoas.
Né? É importante. Sauer, como é que o vereador Sauer tem trabalhado nessa questão do plano diretor? Né? Fala especificamente sobre o plano diretor, quais são as suas principais contribuições nesse debate? E depois de vocês terem analisado essas 150 emendas, você acha que o plano diretor será contente? Vai ser um projeto, se eu não me engano, são 7 projetos que compõem o plano diretor. Você acredita que esse projeto vai estar contente e ao gosto da população de Marechal Cândido Rondon?
O plano diretor, ele nos deu um trabalho muito grande, pela complexidade e a sua extensão. Né? São 7 projetos, 7 leis importantíssimas que vão definir e padronizar o futuro de Marechal Rondon. Não vai contentar todos, porque nós não podemos permitir a expansão desordenada, por exemplo. Uma das questões assim, mais debatidas é a questão do vazio urbano. E nós tivemos vários pedidos para que libere o vazio urbano. Isso não pode acontecer. Isso acaba acontecendo uma expansão desordenada do município. O que ocorre? Vou citar um exemplo. Tem alguns condomínios dentro do perímetro urbano que todos serão parcelados. Só que uns serão primeiro e os outros um pouquinho mais à frente, assim que a área já habitada estiver próxima. Né? Então, isso é uma das questões talvez que vai desagradar um pouco, mas a gente vem pensando no coletivo, né? No bem das pessoas como um todo. Eu fiz várias emendas no plano diretor, inclusive fiz uma das emendas mais importantes que eu penso que eu tenho feito no plano diretor, é padronização de obras, principalmente de pedra irregular, asfalto, recap sobre pedra irregular e sobre asfalto, porque hoje nós temos uma dificuldade em cobrar um padrão mínimo de qualidade. Nós temos dificuldade porque não tem nada assim explícito na lei. E a partir do momento da aprovação do plano diretor, se for aprovada minhas emendas, vai ter um padrão a ser seguido. Padrão mínimo de qualidade.
Você pode dar um detalhe mais específico sobre como seria esse padrão?
Minha emenda, esse artigo, ele se divide em 3 etapas. Pedras irregulares, define o tamanho das pedras, porque hoje nós vemos pedras irregulares com tamanhos indefinidos e não tem nada disso previsto em lei. E a gente sabe que se a pedra for muito pequena, passa o caminhão vai embora, e se ela for muito grande também não serve. Tem que ter um padrão. Isso a gente especificou. Nas linhas laterais precisa ter um método de acostamento, seja ele de grama, de pedra compactada ou de próprio asfalto, né? No caso da pedra irregular seria grama ou cascalho ou o solo brita, algo assim, né? não necessariamente o asfalto é para outra obra, mas enfim, esse tipo de padrões. No asfalto a gente especificou uma espessura mínima de base, porque hoje precisa ter base, né? A nossa região transporta muitos veículos pesados.
A partir daqui então fica impossível, por exemplo, fazer aquele asfalto casquinha de ovo.
Mas antes disso ainda, prevê a readequação da estrada, que é o início de você fazer uma obra decente. Se você fizer a readequação da estrada, ela vai estar mais ou menos 50 centímetros acima dos níveis das lavouras, porque o que ocorre hoje, esses borrachões, a gente tem sofrido muito, principalmente na região do interior, é que a estrada está abaixo do nível das lavouras. Agora que começa o período de chuvas, a estrada está sempre molhada. Aí acaba danificando a estrutura. Então, com a readequação, isso não acontece ou acontece bem menos. Então, a gente já padronizou desde o início de uma estrutura lá de readequação de estrada até a fase final da obra, seja ela de pedra, de asfalto, recap e assim por diante.
Salve, vamos falar de outro assunto. O plano diretor é um assunto importantíssimo, mas tem outro assunto que tem mobilizado a população de Marechal Cândido Rondon e de toda a região oeste, que é o pedágio. Sim. O governo estadual e o governo federal ofereceram um novo modelo, e esse novo modelo está sendo questionado ou abraçado por diversas lideranças políticas. Aqui na região oeste, o que tem se destacado é um grupo que tem atuado contra. Surgiram 3 grupos, um em Cascavel, um em Toledo e em Marechal Cândido Rondon, e hoje esses grupos estão unidos sob o nome de Costa Oeste contra o pedágio. Eles alegam que as empresas, as pedageiras vão ter um lucro bilionário e são arrecadações muito acima daquilo que arrecada, por exemplo, um município. Esse é um dos argumentos em que eles têm utilizado para fazer esse debate. O modelo apresentado pelo governo federal e pelo governo estadual, você primeiro considera que esse seja o modelo ideal? E aí eu te pergunto outra situação. Você é um dos poucos vereadores de Marechal Cândido Rondon, se não me engano, do Sul 4, e mais o prefeito Márcio Halber, que não assinaram O prefeito, inclusive na visita do Ratinho, eu tive uma conversa com ele. Ele me explicou por que ele não assinou. Ele falou: olha, eu sou contra, mas eu, né, não acho que precisa eu assinar para participar. Eu queria saber por que você não assinou, se você considera o modelo o ideal e por que você não assinou esse abaixo-assinado.
Sim. É, nós temos que, primeiro passo, nós vivemos numa região, uma das regiões mais produtoras do nosso país. Então nós precisamos ter uma estrutura viária muito boa. Tanto é que a gente está lutando para fazer isso desde as estradas rurais, rodovias municipais, estaduais e federais. E nós temos os principais corredores da produção, que são essas rodovias pedagiadas. Eu sou contra o atual modelo do pedágio, que ele é insustentável. Uhum. Você pagar R$ 15,30 no pedágio a cada 80 km sem duplicação, isso é um absurdo. Mas o que muitas vezes eu vejo que as pessoas não sabem, eu já fui questionado várias vezes sobre isso. Ah, você é contra o atual modelo? Tá, mas você conhece o atual modelo? A maioria das pessoas não conhecem. Qual que é a atual proposta hoje? Reduz-se 50% do pedágio já existente, né? E isso vai para um leilão através da Bolsa de Valores. Por isso que teve aquela votação do governo do estado há poucos dias atrás, passando algumas rodovias estaduais do governo federal.
Porque
é o governo federal que vai fazer esse leilão, que será através da Bolsa de Valores. Nesse leilão, tende a cair 20%, esse valor de 3,50%. Então, e tem dois modelos de leilões também, que muitas pessoas não entendem, que é o modelo de estruturação, que seria, vou citar como exemplo o caso de Marechal Aguaíra, que não tem nada, esse modelo seria um pouquinho mais caro, e o modelo de reparos de vias, né? De estruturação e de conservação de vias, que seria o caso daqui a Cascavel, que seria um pedágio um pouco mais barato, que é o caso da 101 em Santa Catarina. Ele é um pedágio mais barato porque é um pedágio de conservação. Eles fazem a limpeza na beira da estrada e tapa buracos, eles não fazem estruturação da via. Eu tenho um pouco de receio de falar assim: ah, nós somos contra o pedágio. Porque eu não posso chegar e falar para você, Fernando, e para os meus eleitores, que nós teremos rodovias duplicadas, com manutenção constante, atendimento ao usuário 24 horas sem pedágio. Porque isso não existe em local nenhum do mundo. O que, que nós precisamos fazer? Isso, inclusive, isso é um pedido da classe produtora de Marechal Rondon, ou seja, indústrias, comércio, cooperativas, o agronegócio. Eles querem rodovias decentes com um pedágio justo. É isso que nós temos que brigar. Porque simplesmente falar que somos contra o pedágio, eu acho perigoso. Porque de repente o ministro de infraestrutura nacional, ele pode pensar: tá, Marechal Rondon e Toledo não querem, então vamos chegar a Guaíra e vamos desviar por Terra Roxa. E talvez daqui um ano ou dois nós estejamos ali na beira da rodovia fazendo um protesto para ter um tapa-buraco. É esse que é o meu medo. Inclusive, muitas pessoas não conhecem a proposta de duplicação, que inclusive em Guaíra tem a proposta de fazer mais uma ponte, né? Seriam duas pontes, duas vias que vão, duas que vêm, a linha férrea, né? Que tem previsto a estrada de ferro que liga o Mato Grosso, vai passar aqui na nossa região até os portos, e uma ciclovia. Então é uma estrutura muito grande. Então assim, eu não sou favorável ao pedágio do modelo que se encontra, isso é inadmissível. Se falar assim para mim: não, vamos lutar para que não tenha praça de pedágio daqui a Cascavel. É possível. Só que esse valor, ele vai ter que ser fragmentado num lote em outro local. A mesma coisa acontece daqui a Guaíra. Se a gente não tiver o pedágio de Rondon a Guaíra, ou a rodovia vai ficar do jeito que está, ou será fragmentado em outra praça de pedágio. Então, para quem vai daqui a Sinop, vai ficar a mesma coisa, só vai mudar para quem vai deslocar daqui a Guaíra. É um exemplo, né? Então, assim, eu penso que é muito perigoso a gente falar que é contra o pedágio, porque talvez a nossa região seja toda prejudicada no futuro. Então é um caso assim, a gente precisa tratar com seriedade, porque há poucos meses atrás, a sociedade organizada de Marechal pediu para a gente participar de audiências públicas para definir um modelo ideal. Inclusive esse modelo hoje ele não está sacramentado, ele pode sofrer mudanças e tal. Então é isso que nós temos que lutar, nós temos que lutar para ter rodovias decentes com um pedágio justo. Porque sem pedágio, não vai ter rodovias que vão suportar a carga que vai passar aqui na nossa região. Só para vocês terem uma ideia, o estado do Paraná hoje é o maior produtor de tilápia em tanque do Brasil e o maior exportador de tilápia. 150 mil toneladas por ano, em média. O segundo estado que mais produz é São Paulo, em torno de 70 mil toneladas. Então, se São Paulo dobrasse a sua produção, ainda o Paraná seria o maior produtor. E agora a região que mais produz é a nossa. E nós precisamos levar essa produção para os grandes centros, para os portos, e precisamos desses corredores que eles estejam em dia. Eu acho sim que a população vai perceber algumas coisas a partir do mês que vem, dia 28, a princípio está previsto o término dos contratos da atual concessão. E o governo do estado tem uma preocupação muito grande em manter essas vias até sair esse novo leilão, que isso vai demorar muito tempo ainda. Então, a preocupação do secretário de infraestrutura do estado é em manter essas rodovias até que saia esse novo leilão. Então, porque assim, hoje você quebra o teu carro, você sofre um acidente na beira da estrada, o pessoal vem em minutos te ajudar. E isso não vai mais acontecer. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração. Né? Então, nós temos que lutar por um pedágio justo e uma infraestrutura aceitável.
Tá certo. Sal, eu vou dar um tempo para você tomar uma água. Quero dar um bom dia aqui para quem está nos acompanhando. Um bom dia para a Adriana Bortolini, ela comenta que o Sauer tem o meu respeito. Queria dar um bom dia para Maria do Carmo Vieira Falcone, que está nos acompanhando ao vivo também. A Claudineia de Matschuk e a Márcia Cristina também nos acompanhando ao vivo. Aqui o podcast Diálogos, a Política e o Desenvolvimento do Oeste em debate. Sauer, muito tem se especulado nos bastidores da política rondonense sobre as eleições de 2024. A oposição já tem pelo menos aí dois nomes colocados como pré-candidato a prefeito. E no seu grupo político também já tem um nome que já se colocou à disposição, que é o do empresário Eliseu dos Reis, o Tadeu. O seu nome não tem aparecido nas especulações. Você almeja participar das eleições majoritárias?
Fernando, eu penso assim, nós temos que respeitar a opinião pública, né? Que é o que vai definir o próximo prefeito. Não basta eu querer, quem define isso é a opinião pública. Se a opinião pública falar que o Tadeuzinho ou que qualquer outra pessoa do nosso grupo seja qualificada e seja aceita pela população e pelo grupo, vai ter o meu apoio. Né? Eu vejo hoje que o grupo do Márcio tem várias pessoas qualificadas ao cargo, tem muitas pessoas qualificadas, mas quem vai escolher isso definitivamente é a sociedade. Então, eu penso que vai ser feita uma pesquisa de aceitação popular, de rejeição, isso que leva em conta o candidato que será acolhido pelo grupo. Penso que vai ser feito dessa forma e a gente vai respeitar da mesma forma que sempre fez.
Mas você almeja, você busca, tá dentro do teu planejamento pessoal, político, disputar as eleições majoritárias?
O meu nome está à disposição do grupo e da sociedade para aquilo que eles precisarem. A gente está preparado, está pronto. Se precisar, a gente está à disposição, mas sempre respeitando a vontade popular e a opinião da maioria do nosso grupo político.
O nome colocado do Tadeu gerou um incômodo em alguns vereadores, inclusive na imprensa mesmo, com declarações. Como é que o grupo recebeu essa pré-candidatura?
Eu posso falar por mim, né? Eu não me incomodei, eu não me sinto incomodado, como eu acho que eu até tenho que dar os parabéns para a pessoa que tem coragem de botar seu nome à disposição, porque a partir do momento que você coloca o seu nome à disposição a um cargo público, você é avaliado todos os dias. Você sai na rua, as pessoas estão te avaliando. Então tem que ter coragem. Eu admiro o Tadeuzinho, conheço ele, é meu amigo, e se ele for o candidato do grupo, vai ter meu apoio, assim como qualquer outro candidato do nosso grupo. Desde que faça a coisa certa, a coisa coerente, é o que eu sempre falo no meu grupo. Eu sempre vou apoiar o grupo enquanto o grupo estiver sendo coerente. Né? Então essa é a minha posição.
Salve, o prefeito Márcio Halbert tem mantido a pré-candidatura a deputado, mesmo com interlocutores muito próximos dele, dizendo que ele não vai concorrer às eleições de 2022 e que ele deve permanecer à frente da prefeitura municipal. Como você avalia esse debate? Você acredita que o Márcio deveria renunciar para concorrer às eleições de 2022?
Hoje o meu candidato a deputado estadual é o Márcio Halbert. Né? Se ele declinar, a gente vai analisar uma outra opção. Né? Nós temos o próprio Sebac, né, que é um líder que tem nos ajudado muito aqui em Marechal, mas hoje o meu candidato é o Márcio. Agora, Ele deixar de ser prefeito para ser deputado é uma escolha pessoal dele, né? Eu penso que o município vai continuar andando, porque eu acho que o grupo que está dentro da prefeitura, o prefeito não faz nada sozinho. Se manter o grupo que está ali, o município vai andar. O município está, obviamente, que é o prefeito que toma a decisão final, né? E não vejo que tenha prejuízo ao município. Eu gostaria muito de ver o Márcio como deputado. Tenho certeza que ele ia somar muito para a nossa região toda. Ia trazer muita coisa boa.
Você vê uma possibilidade política real? Porque é o que muito se fala das dificuldades que teria para eleger. Porque, por exemplo, no DEM ele teria grandes dificuldades. É claro que agora tem a fusão do DEM com o PSL, e isso eu não posso te dizer. Não fiz uma avaliação completa para te dizer se isso vai facilitar ou não vai facilitar. Você vê condições reais de eleger o Márcio deputado?
Talvez ele teria que... Para se eleger, teria que migrar para um outro partido, penso, né? Mas hoje precisa muito voto para deputado estadual. Se toda a população de Marechal Rondon votar numa pessoa só, dificilmente eleja. Então esse candidato precisa ter votos em Marechal e nos municípios próximos, né? Então não é muito simples se eleger deputado. Tem que ter uma aceitação regional, né? Não basta só... Dentro do município, o Márcio tem uma aceitação muito boa. Essas pesquisas mostram, né? Mas no entorno a gente não acompanhou, né? Se ele tiver a mesma aceitação dos municípios próximos, ele se elege tranquilamente.
Salve, você já disse aqui, se o Márcio não for candidato, muito provavelmente o seu candidato deve ser o Hussein Bakri, que é um deputado que tem origem no sul do estado, lá de União da Vitória. Você vê algum problema em apoiar alguém que não é da nossa região, que não é da região oeste?
Não, eu não vejo problema. Eu acho assim, a gente tem que valorizar as pessoas que trazem benefícios para Marechal Rondon, porque nós vivemos disso. Eu posso ser o melhor vereador do mundo. Se eu não consigo executar obras como está sendo feito, e para isso eu dependo do deputado, eu dependo do prefeito, eu dependo, eu sozinho não consigo fazer nada, eu só consigo fiscalizar e cobrar, né? Então a gente tem que ser grato muitas vezes. E o Russenbach tem nos ajudado muito nesses últimos anos aí. Ele tem trazido muitas verbas para Marechal. É assim, eu sempre falo que o Evandro Roman também foi um parceiro do Marechal Rondon. Ele trouxe muita verba. O Scavinato, um baita deputado. Infelizmente nós perdemos uma grande liderança que ajudava muito a nossa região. Então assim, a gente precisa avaliar essas situações. Nós precisamos pensar no bem de Marechal Cândido Rondon.
Sauer, a gente está com quase meia hora de entrevista, então dá tempo de eu fazer mais uma pergunta para você. É uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que sentam aqui, e é que é sobre as eleições de 2022. A gente sabe que tem os deputados, tem os senadores, mas o que o povo vai querer debater e discutir mesmo é as eleições presidenciais, né? É essa que vai ditar o ritmo. E aí, se a gente pegar como exemplo 2018, a gente viu como a eleição presidencial tomou corpo e tomou conta do debate. Você é tido aqui, a gente conversa nos bastidores, como um bolsonarista raiz, né? Daqueles origem na polícia militar, e atua e tem uma aproximação muito grande com a política e com as pautas colocadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva lidera as pesquisas, seguido por Jair Bolsonaro. Você acredita que vai se repetir o duelo Bolsonaro versus PT nas eleições de 2022?
Hoje mostra-se isso, né? Eu falo assim, eu sou Bolsonaro, né? Mas eu sou contra o extremismo, seja de que lado for. Eu tenho muitos amigos conhecidos que são do PT, outros são do Bolsonaro, e eu respeito a opinião de todos. É isso que a sociedade precisa entender. Nós não podemos entrar em guerra por causa de ideologia política. Nós temos que nos respeitar e eleger aquele que é o melhor para o Brasil. Hoje eu vejo que o Bolsonaro é o melhor candidato para continuar à frente da presidência. Se forem esses dois candidatos. Agora, se surgir um candidato melhor, aí a gente pode reavaliar.
E me diz uma coisa, porque é bem isso mesmo. A gente vê um grupo de pessoas tentando construir uma terceira via. Você acha que é possível que a gente tenha uma terceira via que possa tirar ou Lula ou Bolsonaro da disputa no segundo turno?
Possível é. Eu acho difícil, porque hoje o que a gente percebe, o pessoal está praticamente... muitas pessoas definidas já, né? Embora a eleição seja só ano que vem, mas a gente vê uma definição muito grande por A ou B. Então eu penso que uma terceira força vai ser difícil. Não que isso não seja possível, mas será bem difícil.
É isso, eu também estou contigo. Eu acho que vai dar Lula versus Bolsonaro em 2022. Eu acho que é muito difícil de que isso mude. Mas vamos aguardar, né? Deixa as águas rolar, porque até outubro nós temos um ano, até a eleição nós temos um ano, vamos ver o que acontece. Sal, eu queria agradecer você mais uma vez por esse bate-papo, pelas suas respostas sucintas, diretas, sem rodeios. Obrigado mesmo pela sua presença aqui na redação do Portal Rondon. E eu quero abrir um espaço aqui para que você se dirija então à nossa população, nas suas considerações finais.
Quero agradecer mais uma vez a oportunidade por estar aqui, agradecer a Deus, agradecer a vocês, agradecer a população de Rondon que confia na gente. E podem ter certeza que a gente faz um trabalho sério, um trabalho honesto, sempre voltado ao bem comum. A gente nunca fugiu disso. E estamos aí à disposição, se tiver alguma crítica a gente aceita, a gente se avalia, né? Porque as críticas são sempre bem-vindas. O que a gente não gosta é de demagogia, porque a gente vê que muitas vezes existe a demagogia. Mas a gente tem recebido elogios, críticas, e isso a gente leva em consideração sempre. Então estamos aí à disposição da sociedade e, se precisar, conte conosco.
Obrigado, Salve. Muito em breve será convidado novamente aqui do Diálogos. A gente vai continuar fazendo esse bate-papo com as lideranças eleitas e não eleitas, representantes de partido, mas com todo mundo que atua na política aqui em Marechal Cândido Rondon e no oeste do Paraná. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nós voltamos no próximo sábado, às 9 horas da manhã, conversando com o vereador Juca, do MDB, às 9 da manhã. O podcast Diálogos é uma produção do portal rondon.com.br, com apresentação e direção de Fernando Negri, operação de Samantha Vorpagel e Hélio Welter, coordenação digital de Mariana Helferstein Rosa e distribuição digital e edição de áudio de Bruno Pacheco. Eu volto então no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Até mais!